Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lambler. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Oi, pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lambler. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu tô no Twitter, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Eu estou em todo lugar. Lívia Lambler com T mudo no final. Sigam lá e sigam também este podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo, porque isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. E hoje estamos aqui com a maravilhosa, queridíssima Glainá Bolsinha. A Glainá, gente, ela é uma blogueira raiz, com blog de verdade. E ela era dona do blog Beijo da Glai, no qual ela falava sobre moda plus size, empoderamento e cultura. Atualmente, ela tem o projeto Glai na Cozinha no Instagram, onde ela compartilha pratos coloridos e super diferentes, além do seu perfil pessoal, onde ela mostra o lifestyle. Glai, é um prazer enorme ter você aqui. Valeu demais por participar do meu podcast.
Oh, minha linda, é um prazer enorme pra mim estar aqui. Uma honra, com certeza, estar do teu lado. Tu é uma pessoa que eu respeito e acompanho nas redes já há um tempão. Espero trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de falatório, né? Porque a pessoa fala demais, né, Liv? Espero trazer um pouquinho de até um aconcheguinho aí pra gente que tá enfrentando toda essa fase difícil. Mas estamos aqui pra aquecer o coração uma da outra de quem nos ouve, nos acompanha.
Ah, vai ser ótimo, amiga. Então vamos lá, já vou te perguntar. Ah, não, antes de tudo, fala as suas redes sociais aí pro pessoal já te seguir.
Toda certeza. No Twitter, onde eu sou muito ativa, gosto muito de falar sobre tudo e todos. É @beijobjodaglai. E no Instagram eu estou como @glainar. E @glainacozinha. Vocês podem me acompanhar por lá. Vou ficar muito feliz. E todo mundo que chegar através da Lívia vai ser muito bem tratado, porque já vai ser de casa também.
É isso, gente. Sigam a Glai, que o conteúdo dela é incrível. Então, vamos começar aqui falando de conteúdo. A Glai, blogueira. E ela trabalhava com blogs plus size. E eu quero saber, Glai, o que incentivou você a trabalhar com blogs plus size numa época em que não se falava tanto sobre isso?
Então, Lívia, a minha trajetória com o plus size em produzir coisas para a internet dentro do comportamento da mulher gorda e da moda para mulher gorda, ele se iniciou há muito tempo lá na época do Orkut. Olha só,
nossa.
Vamos de raiz mesmo, porque eu era uma adolescente nessa época e foi uma época que estourou muito a moda dos fakes para adolescentes, né? Então eram basicamente meninas estilosas, que as fotos delas eram usadas para pessoas fazerem fakes, enfim, era como se fossem comunidades jovens na internet. E eu nunca tive um fake, Lívia, por quê? Porque quando eu entrava na internet e tentava procurar algo que eu me reconhecesse, eu não me achava, porque eu fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, não tinha experienciado como era ter um corpo magro, né? Então eu pensei o seguinte: eu tenho criatividade, tenho uma amiga que tem uma câmera e tenho tempo de sobra depois do colégio. O que que eu vou fazer? Eu comecei a produzir as minhas próprias fotos fake. Então, eu pegava lugares coloridos ou diferentes da cidade, fazia as minhas fotos. E eu comecei a trabalhar em cima disso, porque as pessoas da minha idade naquela época começaram a se reconhecer. E aí, eu virei uma daquelas personalidades que tiravam fotos fakes pra internet nessa época do Orkut, só que sendo uma menina gorda. Creio que, em questão de Brasil, talvez nessa época eu esteja junto das pioneiras mesmo, que iniciamos esse movimento do body positive através da estética, né? E se gostar e expressar a sua personalidade em moda, independente do peso, independente do tamanho. Quando eu comecei a escrever, Lívia, pro Beijo da Glai, foi porque eu já tinha opiniões e pesquisas minhas, né, pessoais, nessa área, principalmente na área da gordofobia política e na área da moda. E eu comecei a escrever esses posts nas minhas redes sociais e as pessoas começaram: Glai, por favor, agrupa isso em algum lugar para que a gente possa ter acesso, para que a gente tenha isso em mão quando quiser consultar. E aí eu fiz o Beijo da Glai, que era basicamente um blog que falava de comportamento, de ativismo, gordofobia muitas vezes, antigordofobia muitas vezes, e basicamente, principalmente, moda para mulheres gordas. Era uma época, Lívia, que, infelizmente, eu posso dizer assim, a gente ainda não avançou tudo que a gente tem para avançar nesse assunto. Eu acredito que a gente esteja caminhando em passos muito de bebê ainda. É só o início, né, de algo muito maior. Porém, nessa época, a gente não tinha nem esse início, né? Eu falo que hoje a gente já tem acesso a blogueiras plus size, a gente vê blogueiras plus size em campanhas, vê blogueiras de ativismo gordo ou de moda para mulheres gordas participando de mailings, enfim, de castings. A gente já tem esse acolhimento, né? Nessa época a gente não tinha ali. Era muito difícil mesmo, porque a gente estava numa época de moda onde, por exemplo, o que estourava no Instagram, para quem trabalha com internet e vai lembrar disso, era uma época onde aqueles perfis de dieta e mudança de hábitos estavam muito em voga, né? Então, as maiores bloggers e influencers no Instagram eram garotas como a Pugliese numa época de dietas, sabe?
Sim, sim.
Então, a gente teve que abrir, quem começou nessa época, a gente teve que abrir um caminho de facão, muitas vezes. Porque a gente lutava contra as duas coisas, né? O primordial da antigordofobia e da inclusão dentro da moda, e lutava para simplesmente ser respeitado e ter um espaço de fala que não fosse associado, Lívia, com apenas, por exemplo, o que eu já escutei muito, né? Recalque, ou até associado com um incentivo a, entre aspas, né, bem entre aspas, a obesidade. Enfim, foi algo bem difícil para mim nessa época, até porque eu era uma menina. E hoje já sou uma mulher, né, já cresci bastante, mas não foi um caminho fácil. Porém, todas as meninas que estavam do meu lado nessa época e todas que continuam fazendo esse trabalho, que eu acompanho ainda, conseguiram evoluir muito em questão de espaço. E se Deus quiser, e se tudo der certo, se a luta continuar rendendo frutos, vão evoluir muito mais. E isso já não vai mais ser um assunto que segrega, né? A gente vai falar de moda como algo livre, algo para todos, de todos os tipos, de todos os gêneros, enfim. Vai ser, suspeito eu, e almejo que o nosso futuro seja um pouco mais brilhante do que isso.
Não, com certeza. E uma coisa legal de você falar é de você ter começado com facão, porque assim, a gente vê que até hoje as pessoas falam sobre, entre muitas aspas, romantização da obesidade. Sim. Como se uma pessoa que faz um post falando eu sou gorda fosse incentivar outras pessoas. Ninguém quer incentivar outra pessoa a ser gorda ou ser magra. Quer dizer, ser magra até tem, né? O que mais tem é isso, na verdade. Mas ninguém quer incentivar.
Com isso, né?
Exato, exato. Ninguém, assim, quer incentivar a pessoa a ser gorda. A pessoa quer incentivar a pessoa a existir, a saber que ela existe, sabe? Eu não sei se você acompanha um perfil chamado Atleta de Peso.
Ai,
que é uma menina.
Já bati de frente com esse perfil várias vezes.
Bateu de frente como assim?
Bati de frente, eu já vi conteúdo.
Ah, tá! Olha, a gente, mas eles brigaram.
É jornalismo, amiga. Ai, já bati de frente, não, já encontrei.
Ah, que
não,
ótimo.
Não, fica tranquila que se tiver qualquer pessoa que tenha treta, eu vou te avisar, amiga, tenho treta.
Tá bom. Mas ela, quer dizer, ela é uma menina que ela tá... É uma mulher, no caso, né? É uma mulher que tá sempre mostrando atividade física e tal. Uhum. E as pessoas estão lá batendo nela. Eu imagino como que foi pra você naquela época. Porque o Orkut começou em 2004.
Exatamente.
Bombou no Brasil o quê? Em 2000... Não, o Orkut, 2006,
exatamente,
mais ou menos, aqui.
Entre 2006 e 2007 chegou o auge aqui, né?
Isso.
E aí, depois ele teve o seu declínio. Mas essa época foi uma época muito... Tu sabe que assim, Lívia, o grande lance do Orkut, pra esse meu começo, foi justamente a coragem, né? Ter esse acolhimento. É a questão de pertencer. Eu vi que existiam outras meninas que se identificavam comigo e que pertenciam àquela estética, mesmo sendo meninas gordas. Até nessa época do Orkut, a gente tinha um pouco mais de dificuldade em receber mensagens de pessoas aleatórias, né? Até porque o alcance alcançaram um alcance de muito, muito nicho. Hoje, um Sim. post bombado de uma blogueira plus size, ele pode alcançar todos os nichos do Instagram, por exemplo. Então, a gente está muito mais exposto a pessoas que não partem nem do nosso princípio básico de valor, né? Que é sobre como tratar outro ser humano. Então, quando a gente não parte desse princípio, a gente não tem nem um nível de discussão com essas pessoas. Então, por que as blogueiras plus size e que eu mais gosto, elas se dedicam ao público dela, entendeu? Elas se dedicam a se fazer o seu espaço ser validado e aceito, certo? Alcançar cada vez mais espaço. E se fortalecerem, né? Criar uma comunidade que te acolha, que diga, ó, também passamos por esses problemas, também somos dessa forma e queremos ser aceitos. Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode conscientizar outras pessoas a não dificultar a nossa vida? Então, hoje serve mais para isso. E esses passos são importantes. Eu acompanho mais as meninas que fazem isso do que aquelas meninas que mais justificam a sua existência para pessoas magras, sabe? Que eu acho que ainda tem bastante. Então, eu tentei não focar o meu caminho e justificar a minha existência para pessoas magras ou fazer elas gostarem de mim, que é o que muita gente questiona em posts sobre amor próprio de uma pessoa gorda, né? Ah, mas eu não gosto, eu não sou obrigada a gostar de uma pessoa gorda. Não, tu não é obrigada a gostar de nada. Mas tu saber que essa construção de gosto que tu carrega, ela vem embasada em vários preconceitos que às vezes tu não teve nem como entender que era um preconceito já, uma estrutura toda social, uma estrutura toda política para marginalizar pessoas diferentes, tu não consegue ter, se tu não tem essa base, tu não vai entender por que eu tô falando isso. Então, geralmente, quando tu faz o conteúdo para as pessoas que tu quer mesmo atingir, que são as mulheres gordas, que são as mulheres com corpos diferentes e marginalizadas por causa disso, tu tem um retorno muito mais satisfatório. Quando eu tentei, Lívia, conscientizar pessoas magras dentro dessa área, foi muito ruim. Porque o que eu encontrei? Eu encontrei, obviamente, a resistência que a gente encontra até hoje, mas encontrei uma ignorância em estado puro. Lívia, eu comentei isso já algumas vezes, isso está até documentado, mas eu tive ameaças de estupro corretivo para obesidade.
Entendeu? Meu Deus!
Exato, no meu e-mail, na caixa de comentários do meu blog. Então, foram coisas assim, muito mais pesadas. Nós enfrentamos coisas muito mais pesadas, né? Enquanto mulheres, mas enquanto mulher gorda, né? Enfrentava coisas muito mais pesadas do que simplesmente não caber numa roupa da loja de departamento ou que um magrelinho da minha aula que eu gosto não gosta de mim porque eu sou gorda. Existem coisas muito mais pesadas. E aí, dentro disso, eu consegui ter contato com mulheres e fazer parte de grupos de apoios para mulheres que sofrem esses tipos de agressões relacionadas à gordofobia. Então, eu acompanhei mulheres que tiveram tratamentos de saúde precarizados, chegaram a perder, enfim, órgãos reprodutores por não ter tido o tratamento médico adequado em relação à gordofobia médica, de terem admitido que o problema dela era sobrepeso e não era. Pessoas que, enfim, sofreram abusos, tanto físicos, sexuais e psicológicos dentro da própria casa, pela questão do peso. Então, foi um trabalho depois do blog, muito mais profundo, depois do blog do Orkut, né? Muito mais profundo na questão da gordofobia e do ativismo anti-gordofobia, do que a gente deixa transparecer. Porque realmente é um trabalho que deve ser feito para quem precisa dele, sabe, Lívia? Não para forçar ninguém ou, desculpa, tirar ninguém de um casulo que a pessoa mesmo não quer sair, um casulo de ignorância. Então, o que eu incentivo sempre as blogueiras que estão começando, ou que hoje fazem tanto moda, ou moda plus size, ou são ativistas, é que elas foquem sempre em quem precisa, muito mais em se justificar, ou como a gente diz hoje em dia, né, lacrar em cima em cima de quem não chegou lá ainda, sabe, com o mínimo de questão de valores.
Não, isso que você está falando é interessante, porque assim, a gente vê que hoje em dia existem todos os tipos de blogueiras, todos os tipos de influenciadoras e criadoras de conteúdo de todos os tamanhos. Ainda temos uma grande, assim, ainda é muito defasado em questão de tamanhos de corpos. Mas a gente está vendo que existem mais pessoas fazendo, porque antigamente não existia esse espaço. Exato. E eu acho que quando você abre esse caminho para que outras pessoas venham, para que outras pessoas se sintam acolhidas e se sintam assim, como é que eu posso dizer, impulsionadas a fazer esse tipo de trabalho, é que a gente vê a importância de trabalhos como o seu. Porque hoje em dia se fala sobre isso. Hoje em dia a gente fala sobre gordofobia, apesar de a gente ainda estar há muito, muito, muito longe do ideal. Porque a gente sabe o que, que é o povo brasileiro com a questão do corpo. Sabe. Eu acho que a questão do latino com o corpo, perfeito, né? Não, não sei se é só do brasileiro, mas é uma questão assim, porque você sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, uhum, e aqui existem muitas pessoas obesas. E assim, existem muitas pessoas muito obesas, né? Assim, obesas menores e obesas maiores. E assim, as pessoas aqui não têm essa coisa tão forte da gordofobia. Existe, obviamente que existe. Não é fácil encontrar roupa, sabe? Tem toda essa coisa também. Mas, por exemplo, você vai num médico, o médico não chega pra você e fala que todos os seus problemas são por causa do seu corpo.
Perfeito.
Sabe? E falar sobre isso, a gente chegar declaradamente e abrir isso para a sociedade. O médico não quer me tratar porque ele acha que meu problema é a gordura. Isso é fundamental.
Perfeito. E isso é um problema de saúde pública, certo? A gordofobia, sim, médica é um problema de saúde pública. É um problema que as pessoas, né, acabam usando, numa ignorância absurda, mas acabam usando o termo, né? Ah, porque as pessoas que são gordas ou obesas, elas vão atolhar ou, enfim, fazer com que o sistema de saúde colapse se nós incentivarmos. Mas a grande questão é que essas pessoas adoecem por coisas que, às vezes, não são relacionadas a gordura delas, doenças patológicas, patologias, aliás, que são, inclusive, muito comuns em pessoas magras também, e que o verdadeiro problema de saúde pública é justamente a falta de acesso de toda a população a ele, certo? Isso a gente pode aplicar à classe econômica, a gênero, a raça e tudo mais. Mas no caso da gordofobia médica, ela assume essa falta de saúde de um paciente por motivos que ele não, que não foram realmente pesquisados, e acaba atrasando em diagnósticos e acarreta vários outros problemas. Isso aqui, Lívia, é muito comum de acontecer, muito mais do que a gente pensa. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente não tem muito controle a um retorno do tratamento no SUS, por exemplo. É diferente, uhum, de tu, nos Estados Unidos, pagar $300 por uma consulta e tu precisar do retorno daquela consulta, entende? Então, uhum, quem mais sofre com a gordofobia médica é justamente a população que não tem acesso à saúde de qualidade, que eu digo uma saúde, às vezes, particular, ou outro tipo de tratamento, ou outra opinião médica, é aquele médico do postinho e deu. Tu entende? Então, a gente entra num lance, quando a gente fala disso, a gente entra num lance muito mais profundo, que, inclusive, palestrei ao lado da Luciana Genro e da... Meu Deus, ela vai me matar porque eu esqueci o nome dela. Mas de uma vereadora maravilhosa aqui de Porto Alegre, justamente sobre essa questão nas comunidades pobres, né? Que a gente estava falando justamente sobre mulheres gordas, negras e periféricas, que não tinham oportunidade de ter outra opinião médica e que dependiam, muitas vezes, de um profissional que não era adequado, né, ou que, enfim, não era o melhor profissional no momento, não conseguiu identificar os problemas delas, além da gordura, né, na visão dele. Então, a gente discutiu isso muito, e eu acho que é uma pauta que é interessante, porque não é muitas vezes falada, só que quando a gente volta àquele... Mas já é, entendeu? Isso é o que é importante, uhum, né? Já é, já sim, foi dado. Sim, sim. Mas quando a gente volta, eu vou te dar um exemplo. Lívia, tu deve ter acompanhado, agora tu vai poder me dizer. Tu lembra de 2010, por exemplo, quando a gente falou em falar de mudança. Lembra em 2010, quando acontecia um post ou de uma marca, ou de uma pessoa mesmo, uma piada, bababá, com uma pessoa gorda. Tu lembra como é que era? Tinha um fãs, todo mundo ria. Se tu não ria, tu era mimizento. Certo? Sim. Se tu não participava daquilo, então eu muitas vezes, como forma de defesa, fingia não me afetar, ou,
menina,
sabe?
Menina, como eu fui chamada? Eu fui chamada de mimizenta na internet muito, um milhão de vezes, porque eu não aceitava as coisas que as pessoas falavam,
exato,
sabe?
E hoje tu, e assim, e não tinha, e se tu saísse contra isso, era raríssimas as pessoas que iriam te, por exemplo, te defender. Hoje, por exemplo, Sim. Lívia, se nós, qualquer uma de nós duas, fizéssemos um post com uma denúncia gordofóbica sobre qualquer marca, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer piada, nós teríamos pelo menos uma parcela de pessoas que já estão mais instruídas sobre isso e que nos apoiariam nessas questões, certo? Por mais que ainda 60%, 70%, 80% sejam pessoas xingando e endossando aquele conteúdo ruim, nós uhum. já temos pessoas que saem por essas ideias, que botam a cara a tapa por essas ideias. Eu acho que as blogueiras em si, as plus size e as meninas que fazem conteúdo ativista gordo, elas a importância da existência delas é muito mais do que apenas a representatividade. É óbvio que a representatividade é importante, mas é muito mais do que apenas isso. Elas servem como um catalisador, elas juntam e unem pessoas em prol de assuntos que precisam de força para serem encarados, para serem denunciados, porque hoje a gente já consegue denunciar uma pessoa que foi gordofóbica com outra com mais facilidade, entendeu? E corrigir esse comportamento do que 10 anos atrás. Isso era impossível, Lívia. E eu lembro de ir dormir chorando noites e noites, porque amigos que eu super considerava tinham comportamentos assim, e eu não podia, enfim, falar nada, ou se falasse, seria a chata do rolê, né? Hoje em dia, eu já me orgulho em ser a chata do rolê, entende? Porque isso significa que eu consegui um grau de instrução suficiente para fazer as pessoas pensarem sobre aquilo. Se tá ferindo alguém, não tem por que continuar, entende?
Não, entendo perfeitamente. E assim, a gente vê essas blogueiras hoje em dia, elas conseguem falar, elas já falam assim, porque eu sou gorda. Uhum. E isso faz com que outras mulheres falem, eu sou gorda, sabe? E a gente entende que quando a gente fala, eu sou gordinha, a gente tá meio que se diminuindo. Não, nós somos mulheres gordas. Uhum. E tá tudo bem ser gorda. Assim como tá tudo bem também a pessoa querer emagrecer, uhum. se ela quiser por ela e não pela pressão da sociedade.
Perfeito.
Eu vou falar por mim, eu sou uma mulher gorda. Eu sou uma mulher gorda. Obrigada, amiga. Eu sou uma pessoa que, assim, quero estar nesse peso que eu estou? Não. Uhum. Mas eu também não tenho necessidade de ser magra, de vestir 38. Eu nunca tive, Perfeito. Sabe, essa pretensão. Eu só queria estar, sei lá, com uns 20 quilos a menos. Com 20 quilos a menos, eu ainda seria gorda. Uhum. Mas seria uma gorda que estaria, assim... No meu entender sobre mim.
Atenderiam as tuas expectativas enquanto corpo pra ti, entende?
Sim.
E a gente traduz as expectativas em tudo, desde a estética até se sentir mais confortável pra alguma atividade que tu tenha no dia a dia. Então,
é isso.
Então, tu tendo essa capacidade de entender do porquê tu quer essa mudança, qual a tua verdadeira motivação pra essa mudança, aí sim tu vai conseguir qualquer coisa saudável. Seja o emagrecimento ou até o engorde, sabe? Porque também tem meninas que estão procurando engordar aí que tem pouco peso, eu já ouvi casos também. Mas tu entende que essa é uma mudança que precisa vir realmente da gente. O grande lance, Lívia, é que a gente se perde muitas vezes em entender o que, que é o que a gente quer e o que, que é a influência, né?
Sim.
Então, já que tu é bombardeado pela maioria de meninas magras, cultuando um corpo magro, querendo ou não, só por existirem, quando tu bota as blogueiras plus size, as blogueiras que fazem conteúdo pra mulheres gordas, na tua mira, no teu convívio, no teu dia a dia, isso naturaliza pra ti. Bom, a minha existência pode ser dessa forma, e pode ser dessa forma, pode ser só da minha forma, porque nós somos únicos, nossos corpos trabalham de formas únicas, respondem a tratamentos, a patologias de forma única. Então, o que eu sempre digo, para se basear em qualquer coisa para blogueiras é... trazer elas na nossa vida como algo que agrega, como algo que vai nos dar outras perspectivas, mas não que especialmente essa perspectiva dela seja o encaixe perfeito pra tua vida. Não, tu pode tirar várias coisas do trabalho dela e seguir a tua vida de outra forma, entendeu? Ou se inspirar em seguir daquilo. Por isso que depois do meu emagrecimento, o meu público, graças a Deus, continuou sendo também de mulheres gordas, porque o que a gente levou em consideração nessa minha caminhada durante anos? Que eu também sou um ser humano complexo e que eu precisei de mudanças que eram específicas para minha vida, certo? Mas que o meu trabalho, o legado que eu deixei construído sobre essas questões, né, que são sociais e políticas, além de midiáticas, Ele tem valor e ele serve para embasar muita coisa do que tá se vendo agora. E eu, assim, Olivia, não vou falar, não é porque eu tô na minha presença, não é porque estou na minha presença, mas eu vejo muita coisa de texto que eu fiz há 10 anos atrás virando TikTok agora, sabe? E eu não me importo com isso, sabe? Pelo contrário, eu acho muito válido e tenho o maior orgulho de que certas coisas, certos pensamentos que eu consegui introduzir na internet através das minhas pesquisas, através da minha vivência, servem e são úteis para as meninas não terem que abrir esse caminho de facão e serem tão feridas como muitas de nós fomos no começo.
Eu acredito que as próximas gerações... Eu sempre falo muito isso aqui, que eu tenho muita fé nas próximas gerações. Porque apesar deles terem mais facilidades, entre muitas aspas, do que nós tivemos, é porque a gente conseguiu, pelo menos, no mínimo do que a gente fez, deixar um pouco mais suave para eles. E eu tenho muita esperança, porque eles são muito mais políticos do que nós éramos.
Toda a estrutura em que a gente cria eles já é uma estrutura diferente. Eles já têm acesso a informações que a gente cavava muitas vezes e que a gente não conseguia nem entender, não tinha embasamento para entender. Então, hoje, tu vê os nossos pequenos, eles entendem muito mais sobre questões que, na nossa época, com a idade deles, eram tabus absurdos.
Não, e aquela coisa, eu imagino que você, como mãe, seja muito como eu, porque você sabe o que é ser uma criança gorda e ser humilhada.
Nossa.
Quer dizer, eu não fui uma criança gorda, eu era uma criança magra e me tornei gorda na adolescência. Mas quando eu era magra, eu ouvia que eu era Olivia Palito. Depois, quando eu engordei, aí eu comecei a ouvir que meu corpo era deformado, que eu nunca ia conseguir emprego, que eu nunca ninguém ia me amar, sabe? Então, assim, eu ouvia isso de pessoas mais próximas possíveis, sabe?
Certo.
E, assim, hoje em dia, o que eu falo pra minha filha é: filha, não come demais porque você vai passar mal.
Ponto.
Eu jamais vou falar pra minha filha que a minha filha vai engordar porque ela come, se ela come demais. Jamais.
Perfeito. Eu crio a minha filha assim também. E a minha filha come. Menina de touro. a criança come. E só que ela come de uma maneira... Eu falo, né? Ela gosta de boia, né, Lívia? Boia de verdade. Arroz, feijão, massa. Sim. Ela gosta de comida. Mas eu sempre tento levar a questão de alimentação e a questão de corpo para ela como algo que vise o bem-estar dela. Ó, tu não Sim. pode comer muito doce, não porque tu engorda, porque o açúcar faz mal no teu organismo. Ele
Exatamente.
Faz tu fica mais lenta, ele faz... Enfim, tem que dar uma lógica pra criança pra ela poder entender o porquê daquele comando, certo? Sem basear nisso nas nossas velhas inseguranças lá de trás. Porque eu fui uma criança que nasci com quase 5 quilos, certo?
Caraca.
E a minha primeira dieta foi aos 4 anos de idade.
Menina, mas vem cá, com 5 quilos você era uma criança grandona também, com quanto?
Amor, eu era uma criança, eu não, coitada da minha mãe, né? Eu levei 12 horas de parto normal.
Gente.
E nasci enorme e sempre fui uma criança, uma adolescente gorda. E no meus, uhum. nos meus 19 anos eu cheguei ao auge do meu peso, né? Que foram 130 quilos. Então, pra minha estatura, que eu sou baixinha, não era um peso em que as pessoas conseguiam me enxergar e me respeitar, ainda como mulher naquela época. Mas 10 anos depois, a gente já tá vendo pessoas que são gordas maiores, que são hiperatletas, que são hipermodelos, que são, sabe? E a gente consegue ter todos esses exemplos hoje. É mais difícil? É muito menos privilégio do que uma pessoa magra? É. Mas essas pessoas existem, certo? E só o fato de estarmos hoje aqui nos reunindo para falar sobre elas significa que o trabalho delas tem essa importância, tem esse impacto, sabe?
Nossa, com certeza, porque hoje você vê no Instagram, você vê aquela menina, eu acho que é Rayan, eu nunca lembro o nome dela direito, mas ela é uma mulher gorda maior, e ela faz posts, assim, de biquíni.
Infelizmente ainda achincalham pra caramba. Mesmo a pessoa lá provando que ela tá com toda a saúde para fazer atividades, às vezes, até extremas, sabe? Danças absurdas, que uma pessoa isso. magra não consegue ter o fôlego, né? E eu acho que o grande lance da gordofobia nesse caso é que as pessoas não reparam que a gente coloca todas as pessoas gordas num mesmo balaio e admite a partir disso que todas elas têm a mesma saúde, a mesma disposição, os mesmos problemas, tanto psicológicos, as mesmas ambições. Então, muitas vezes, tu conhece uma pessoa gorda que é infeliz com o corpo dela e que tu já acha que todas as pessoas gordas são infelizes com os corpos delas e almejam e fazem da vida delas algo em torno de se tornar magra. E não é assim. Existem pessoas gordas em diferentes fases emocionais e de corpos, com suas próprias trajetórias, que podem desde vir a emagrecer ou a se manter uma pessoa gorda e saudável até o final da sua vida. Então, acho que frisar isso em não categorizar as pessoas gordas, por mais que a gente se pertença dentro das lutas e do ativismo, a gente não é igual, né? Existem pautas em comum, mas a experiência individual de cada um dentro do seu próprio corpo é individual total. Ninguém mais tem acesso a isso, né? Então, a gente tem que basear as nossas atitudes enquanto sociedade, sim, dentro de pautas ativistas que visem melhorar o todo, mas entender que nossa individualidade, nosso corpo, nossa experiência aqui, dessa forma, nesse formato, ocupando esse espaço, é nossa e de mais ninguém. Então, a gente não deve satisfação do nosso corpo, né, magro ou gordo, para ninguém. Muitas pessoas que eu conheço que são gordas justificam para pessoas magras, dizendo: ah, mas os meus exames são perfeitos, a minha saúde é perfeita. E eu entendo isso, eu mesma já usei esse argumento, né, de a minha saúde ser perfeita e eu ser uma mulher gorda, mas eu queria trazer essa perspectiva, que inclusive foi levantada também pela B. Reis, uma pesquisadora e ativista anti-gordofobia que eu respeito muito, que é o seguinte: mesmo a pessoa que é gorda e não tem os problemas, e não tem a saúde perfeita, né, dentro dos exames de sangue, ela também merece respeito, ela também merece existir. E, no fim, a saúde da pessoa gorda, ela não interessa pra mais ninguém, sabe, Lívia? Então, tu não precisa ser uma pessoa gorda e dizer: não, olha, tu tem que me respeitar, olha aqui os meus exames, eu estou saudável. Tu tá justificando a tua saúde pra um estranho, que não importa o que tu diga, não importa qual argumento que tu queira, se ele não quer te aceitar enquanto pessoa, ele não vai te aceitar. Então, meninas gordas precisam parar de justificar a saúde para estranhos, porque não é dessa forma que a gente humaniza uma pauta, e também não é dessa forma que a gente consegue explicar para as pessoas que as mulheres gordas são mulheres diferentes entre si, e que existem fatores e experiências de corpos delas que são diferentes e que elas precisam existir e serem respeitadas dentro daquilo. Então, essa é uma pauta que a gente quase não discute ainda, que talvez seja iniciada pela B, mas que é real, né? Da gente ter que prestar, ser obrigado enquanto pessoa gorda a justificar a nossa saúde para terceiros. Só para podermos existir, postar uma foto de biquíni, por exemplo.
Não, e é aquela coisa, né? Sempre a desculpa do é pela sua saúde, mas nunca é. Sabe? Porque você não chega para uma pessoa magra e fala, se ela estiver comendo muito, você não chega para ela e fala que se ela tá comendo muito, sabe? Ninguém chega.
Existe uma cultura de ser fofo ver uma pessoa magra comendo junk food, por exemplo.
Exato, exato. E assim, é a mesma quantidade de sódio, é a mesma quantidade de carboidrato para todo mundo, quer dizer. E a pessoa que tá aí falando, julgando a pessoa gorda, não sabe se aquela pessoa gorda engordou, por exemplo, se for mulher, por ovário policístico, perfeito, se for por depressão, se for pelo que for. Porque é uma coisa que eu ouvi que eu nunca mais esqueci, que a gordofobia é o preconceito socialmente aceito.
Exatamente, ainda é socialmente aceito, porque ainda é bonito, entre aspas, tu te preocupar com algo nobre, que seria a saúde, certo? Mas a gente tem que admitir e aceitar que esse é só um argumento fácil usado para as pessoas não te aceitarem daquele jeito no ambiente onde tu está. E isso, Lívia, depois de me tornar uma pessoa magra, eu posso falar com propriedade, certo? Porque enquanto mulher gorda se preocupavam muito mais com a minha saúde por causa de um pedaço de pizza, do que eu, enquanto magra, fumando 5 carteiras de cigarro por dia, por exemplo. Tu entende?
Pois é.
Eu era muito mais apontada enquanto uma mulher gorda que tinha uma vida mais saudável do que tem hoje, magra. Entende? Hoje que eu digo é literalmente hoje, tá? Numa pandemia, no auge do estresse. Mas... as consequências de terceiros se metendo ou opinando na minha vida eram muito menores. Então, eu consigo ter essa dimensão hoje, mais ainda por causa dessa experiência enquanto mulher magra. Então, me evidenciou muito dos privilégios que eu não tive. Então, às vezes, até falar disso, lembrar da minha época enquanto ativista, militante, enquanto mulher gorda, é uma experiência agridoce pra mim. Porque ao mesmo tempo que traz o orgulho de ter avançado, nem que seja um pouco, essa pauta socialmente, me traz a lembrança de que várias coisas que eu tenho hoje com facilidade eu poderia ter tido se não fosse a gordofobia existir. Tu entende?
Nossa, com certeza, com certeza. Porque assim, eu já emagreci também, sabe? Não, e assim, eu vou te contar. Eu em 2012, eu fui diagnosticada com gordura no fígado, esteatose hepática. E aí o médico virou assim pra mim e falou assim, isso no hospital, porque eu tava com crise de dor e tal. Ele virou assim, olha, você tá com gordura no fígado, ou você emagrece ou você morre. Ele falou exatamente assim.
Amiga, posso te falar uma coisa? Eu tive exatamente essa experiência. Exatamente igual. O médico olhou pra mim e falou assim, olha, você tá com um nível de gordura no fígado e um metabolismo absurdo, ou tu emagrece agora, ou tu te colocando na fila do transplante. Tá pra ti? Então vivemos experiências, viu? Mulheres gordas em médicos. É isso aí. Mais é a isso. Prova. Eu tô chocada, porque você tá contando a minha história.
E aí, amiga, eu vou te contar. Aí eu fiz uma dieta e emagreci. Elas chamam de reeducação alimentar, mas a gente sabe que reeducação alimentar é só o nome mais bonitinho pra dieta.
Certo.
Porque assim, você não pode comer um monte de coisa, você tem que evitar isso, evitar aquilo. Dieta, né?
Se cortou, se privou, é dieta. Ponto.
Aí eu fiz a dieta e tal. E aí, a minha nutricionista da época, bem gordofóbica, hoje ela é bolsominion, né? Então, já não dá pra esperar muita coisa, né?
Já é fruta podre.
Exato. Aí, ela ficou me incentivando muito a fazer uma cirurgia plástica. Muito, muito,
plástica,
muito, muito, muito.
Amiga.
Plástica.
Meu Deus do céu.
Muito, porque ela tinha um convênio com uma médica. E assim, eu fiz. Eu fiz a cirurgia plástica. Eu fiz mamoplastia e abdominoplastia. E assim, os meus seios, eu vou falar que eu fiquei bem feliz com o resultado. Mas a barriga, assim, eu não sei. Talvez eu tivesse que esperar um pouco mais e tal, enfim. Só que aí, quando eu engravidei, eu não conseguia produzir leite.
Amiga, olha quais são as consequências que a gente às vezes nem mede por opiniões absurdas, né?
É, pois é. Nossa, cheguei a ficar emocionada aqui, porque foi uma coisa muito difícil pra mim na época não conseguir amamentar minha filha. E olha que eu tentei, eu fiz aquele negócio da garrafinha aqui no meio do peito com biquinho, assim, sabe, relactação,
sim,
fiz
já é
tudo
algo que
isso.
Não é tua culpa, jamais vai ser, é uma consequência física que, infelizmente, né, tu teve que acarretar. Eu sinto muito por tu ter passado por essa experiência, sinto muito por ter passado por essa médica absurda, porque tu, como médico, indicar cirurgia plástica, que é uma coisa que muda além do corpo todo de uma pessoa, como também o psicológico, né, é muito pesado e muito sério. Então, pra mim, essa é a parte da militância mais séria que a gente tem. Tu entende? Porque são consequências, às vezes, que meninas que estão fragilizadas jamais vão conseguir prever pro futuro delas. Se a gente que é instruída, Lívia, cai muitas vezes nessas armadilhas, agora tu imagina meninas que não são. Entende? Que estão fragilizadas e aí vê um incentivo médico a fazer qualquer tipo de procedimento, elas caem nessa armadilha. Por isso que tanto que o meu emagrecimento eu totalmente mantive individual pra mim, entende? Até porque eu tive orientação médica e psicológica pra fazer isso, mas eu não queria ser alguém que incentivasse ninguém numa situação fragilizada a tomar qualquer decisão pro seu corpo que, né, não fosse acolhida e que não fosse não tivesse preparo, nem da sua família, nem da pessoa mesmo. Então, é um assunto extremamente delicado. E sinto muito que tu tenha passado por isso, amiga. Que situação.
Foi, amiga. É pesado, assim. É uma coisa que, hoje em dia, eu paro pra pensar e eu penso no absurdo que foi, sabe? Porque...
Mas a gente tem que se perdoar também, né, amiga? Não adianta.
Sim, não. E quando você falou, assim, que muitas meninas acabam fazendo esse discurso de meio que se justificar para as outras pessoas, eu entendo.
Total.
A gente já vive uma pressão tão grande, você já ouve tanto que você não vale nada, que você acaba tendo que provar para o outro que você vale alguma coisa, sabe?
Como um ser humano mínimo em condições de vida. Mas então, exato. Eu jamais estou julgando as meninas que fazem isso.
Não, eu sei! Eu sei.
Eu já fiz muito disso, sabe? Muito mesmo, assim. De dizer, olha aqui, ó, estou saudável, tenho provas de que estou saudável. Mas se hoje a gente consegue admitir que isso é um instrumento que as pessoas usam para cada vez mais acharem que são donas dos nossos corpos, entendeu? Achar Sim. que a opinião delas é dona do nosso corpo, a gente consegue se desvencilhar, fica um pouco até mais leve. Sabe, tu não tem que provar pra fulano que tu é isso, que tu é aquilo, que tu é saudável, que tu não é. Fica um pouco até mais leve. Se as pessoas magras não precisam andar por aí com seus exames falando que elas são saudáveis pra fazer qualquer coisa, não é você, mulher gorda, que precisa. Tu entende? Não uhum. se desumanize mais, não se abra mais do que você tá disposta a se abrir pra alguém que realmente confia, da maneira que você está se abrindo para estranhos, entende?
Exato.
Os teus exames médicos, a tua saúde, ela diz respeito somente a ti, certo?
Exato.
O teu espaço e o respeito que tu vai receber enquanto pessoa, indivíduo, numa sociedade, isso diz respeito a todo mundo, tu entende? Então, preserve sua saúde, preserve as suas escolhas individuais, certo? Tendo em vista que isso, sim, também vai te ajudar enquanto uma pessoa militante, enquanto alguém que tá fazendo parte de um movimento de não, chega, vocês não têm direito sobre o meu corpo. Nem sobre uma opinião não pedida, nem sobre... admitir que tenho algum problema médico, nem sobre nada, certo? Isso deveria ser a base pra tudo, né, Lívia? Não só pra gordofobia.
Nossa,
mas a gente,
sim.
Mas a gente falando sobre isso parece, né, um pouco mais lixado. Mas não é. As pessoas não têm direito sobre nada que tu coloque dentro do teu corpo ou que seja feito ou experienciado por ti, certo? Se tu não tá prejudicando ninguém. Então, enquanto tu for uma mulher gorda que não está saindo por aí atirando na cabeça das pessoas, tu não tem que justificar nada pra ninguém. Entende, Lívia?
Mas uma coisa que eu ia dizer é o seguinte. A liberdade do corpo é tão sua que se você quiser emagrecer, você também pode.
Perfeito.
Sabe?
Perfeito.
É isso. Desde que seja pra você mesma.
Perfeito.
Eu acho que é isso.
Menina,
sabe?
E Lívia, e o grande fato, o grande lance é que o corpo da mulher gorda, ele não é dela, né, ainda, nem quando ela emagrece. Depois que eu passei pelo meu emagrecimento, né, que foi um processo extremamente difícil pra mim, foi um processo absurdamente doloroso físico e emocionalmente, eu tive a instrução médica a guardar isso pra mim, até porque na época eu já era uma figura pública, né?
Uhum.
Muito menor, claro, mas já era. Se hoje não sou muita coisa, imagina.
Mas, enfim,
então, isso foi uma escolha minha. Eu dividi com algumas pessoas que eu trabalhava na época, pra ter uma noção dessas pessoas, depois de várias tretas, essas pessoas me expuseram agora há pouco, me expuseram, entre aspas, né? Falavam de mim agora até pouco tempo. Tinha uma menina de 2016 que eu não sabia quem era, que ficava colocava tweets sobre mim. Ah, porque é blogueira plus size, que fez bariátrica e mentiu pra todo mundo. E as coisas absurdas, sabe? Inclusive, ela é psicoterapeuta.
Meu Deus!
Não, uma pessoa extremamente perigosa. Mas, assim, não só ela. Porque, assim, na época que eu emagreci e as meninas gordas, que eram minhas seguidoras de tempo, me procuraram, eu super... Teve gente que eu encontrei pessoalmente pra falar sobre o assunto, porque sabia que a pessoa tava fragilizada. Teve outras que eu falei em grupos fechados. Mas, enfim, e engraçado que isso nunca vazou ou virou pauta pra mulheres gordas que me acompanhavam. Agora, pra mulheres magras que me acompanhavam, virou. Tanto que esses ataques que eu sofro vem da maioria das vezes, de mulheres magras. Tu entende?
Amiga.
E foi uma experiência ali muito difícil. Então, assim, o meu corpo, ele não me pertence nem depois que eu emagreci. Então, se eu não emagreço, eu sou achicalhada por ser uma mulher gorda, né? Sou rejeitada e diminuída. E quando eu emagreço, ou o esforço que eu tive pra me manter saudável é banalizado como uma busca de estética, certo? Uhum. Ou eu sou posta como alguém que não, não honrava o que dizia, sabe? Porque dentro da cabeça de uma pessoa magra, a pessoa gorda, ela vive pra ser uma pessoa magra, ela faz todas as escolhas delas baseadas em ser uma pessoa magra, e ela não tem essa vivência que é estar dentro de um corpo e precisar sustentar tudo que esse corpo te acarreta, certo? Desde experiências dolorosas de saúde até experiências emocionais. Então, eu hoje perdoo essas pessoas, porque elas são ignorantes, sabe? Então, tá me escutando, ó, eu perdoo vocês. Vocês são ignorantes, espero que um dia vocês encontrem a paz, mas, e deixem as pessoas em paz. Deixem os corpos e a escolha das pessoas pro corpo delas em paz. Que aí, olha, a gente tá melhorando o mundo.
Sim. Ó, só antes de terminar, eu vou falar uma coisa, né, que eu acabei não completando. Quando eu emagreci, eu tava usando o tamanho M. Tamanho M é o quê? Ok, gente, sabe? Você sabe que eu recebi, você sabe que eu recebi e-mail anônimo falando que eu emagreci e continuava gorda?
Meu Deus do céu, cara.
Pois é.
É a prova que eu te digo, né? O nosso corpo nunca é nosso.
Exato.
Se tu é uma pessoa gorda, se tu nasce uma pessoa gorda, tu tem que saber que o teu corpo não é teu, que ele tá sempre exposto à opinião alheia. E as pessoas acham que têm direito sobre isso. Esse é o grande problema. Mas a gente sobrevive, né, amiga?
A gente sobrevive, amiga. E a gente tá aqui pra contar nossas histórias justamente por isso.
Ai, eu amei. Eu falo bem pouco, tu viu? Uma pessoa.
Ah, amiga, não. Mas eu falei que o espaço era seu pra gente conversar bastante. Porque, afinal, a gente quer ouvir. O meu podcast é pra isso. É pra gente ouvir quem tá produzindo coisas legais na internet, sabe? E eu sei que você tá produzindo uma coisa muito legal. Você é uma pessoa muito querida. E eu espero que você cresça cada vez mais e que a gente possa levar essas pautas assim cada vez mais para mais pessoas. Amiga, muito obrigada por você estar aqui, viu?
A recíproca é totalmente verdadeira. Estou honrada por ter esse espaço, honrada pela confiança. E espero que, assim, o nosso papo renda frutos, que possa ajudar pelo menos uma pessoinha, aí o clichê, né? Mas pelo menos uma pessoinha, porque já me ajudou. Tá? Já estou muito mais feliz aqui por ter pelo menos trocado uma ideia contigo, a gente ter se aproximado um pouco mais e participar desse teu projeto lindo, desse teu podcast maravilhoso, que agora já conheci e virei fã.
Ah, linda, obrigada. Fala mais uma vez as suas redes sociais para o pessoal te seguir.
Vamos lá, para seguir Glaina Bolsinha no Twitter, você clica em arroba bjo, bjo da Glai. No Instagram, arroba Glainá e arroba Glainá Cozinha, tudo junto. Lá vocês me encontram, vem tudo que eu tô aprontando pela internet afora.
É isso, gente. Sigam a Glainá, que o conteúdo dela é maravilhoso. Ela é lindíssima e vocês não vão se arrepender.
Obrigada, sua linda. Beijo.
Beijo, meu amor. Gente, então é isso. Eu sou a Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé, com o Temudo no final. E é isso. Um beijo e até a próxima semana.